Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que é a minha parceira do crime, Thaís Alckx.
Com certeza, com a única diferença...
You are mating with me, Sunshine.
Que a gente tá mating with each other, Sunshine. Essa é a pequena diferença.
É uma diferença importante.
Né? Pois é, porque hoje a gente veio falar de Partners in Crime.
Ah, não me diga.
Que é o início da quarta temporada, que
Sim.
segundo muita gente, é uma das melhores
Sim,
de
até,
Doctor Who.
Até vi a temporada do Capaldi, nona e décima.
Sim.
A quarta temporada era a minha temporada favorita de
Sim,
de
não. E a dona continua sendo a companion favorita de muita gente até hoje.
Sim,
né?
Então, maravilhosa, cara.
Não tem que falar, né? Isso é uma dupla que funciona muito bem. Né?
Pois é, e acaba que hoje, né? Hoje, pra você que tá ouvindo aí no dia do lançamento, é sexta-feira que ela tá se perguntando. Nossa, que estranho. Sexta-feira é geralmente série clássica.
Pois é.
Só que a gente ficou, a gente teve um leve atinho por conta de Comic Con e por conta de alguns afazeres que a gente tinha aqui em casa. Como é que final de ano fica essa loucura, né?
Fim de ano é terrível.
E aí a gente pensou assim, putz. Vamos fazer, então, Partners in Crime, porque entrou na Globoplay.
Pois
agora
é.
Agora tudo.
Aham.
E a galera...
Da moderna,
Sim,
né?
da moderna. Da sim, moderna. Tudo da moderna. Da e quando moderna. Entrar nessa segunda temporada, vai entrar também. Tem tudo especial, tem tudo na ordem bonitinho. E a gente teve bastante request de vocês aí, principalmente no Twitter, muita gente falando.
Muita gente falando.
Faz uma maratona aí de review da série moderna pra galera ir acompanhando, porque tem muita gente, e isso é uma verdade, isso é muito importante, que tá começando a ver a série por conta da entrada na Globo.
Que delícia, né? Que coisa boa.
E eu já vi algumas pessoas, ouvintes nossos, aí, que os que estão fazendo isso estão de parabéns, inclusive, que estão dando a indicação... Duda da BRCast pra quem tá começando a série, pra fazer
pois
ali
é.
O after show, cara.
Muito legal, né?
Pois é, então quem sabe aí não fazemos uma bateria de review série moderna? Avisem pra gente.
Pois
conta
é,
pra gente aí no
gente.
Twitter, no Instagram, onde vocês preferem conversar com a gente aí. Mas Sim. de qualquer forma, hoje estamos começando aí uma das melhores temporadas da série
uma
moderna.
Uma das melhores temporadas, com certeza.
Quarta temporada, Partners in Crime, Doutor e Dona... E o Entertainment With Me Sunshine, a de pose.
Muito bom, né, cara?
Cara, é assim, começa muito bem.
E aí, vai melhorando,
e vai melhorando,
né?
Pra vocês terem uma noção, a gente não conseguiu assistir só o episódio de fazer o review.
Não, a
Normalmente
gente
Normalmente a gente
foi...
reassiste.
É.
E aí já vem gravar, só que logo depois já vem um episódio muito bom. E aí a gente engatou.
Já
e,
foi engatou.
E quando a gente viu, tinha perdido já várias... Perdido não, né? A gente tinha ganhado várias horas aí
de
assistir episódios e não tinha nem começado a gravar ainda.
Não, essa temporada é excelente, não tem o que falar.
Sim.
Todos os episódios, um atrás do outro, você fala... Nossa, eu quero assistir. Eu lembro que essa foi a temporada que eu assisti mais rápido.
Sim.
Porque é um atrás do outro, um melhor que o outro. Assim, é uma loucura, mesmo. Cara. Muito bom mesmo.
Mas enfim, vamos aí pra Corporação Adiposo. Pra
né?
poder investigar o que está acontecendo ali junto de Dona e do Doutor nesse começo de temporada.
É isso aí, vamos lá. Aí pra esse episódio incrível e maravilhoso.
Sim.
E a gente já conhece a Dona, né? Pela primeira vez.
A Dona literalmente não precisa de apresentações, né? Porque ela já teve a apresentação dela.
Então eles conseguem fazer um episódio que não é necessariamente introdutório, que é nem Rose e que é nem Smith and
Jones. Exatamente, cara. A Dona, ela tem uma vantagem em cima das outras companions, que é exatamente
super.
Essa, né, cara?
Ela já conhece o Doutor.
É, a primeira... O primeiro episódio dela como companion não é a primeira aventura dela.
Então ela já sabe
então,
qual é.
She knows the drill.
É, e não só isso, ela já foi convidada, ela já andou na tarde, ela já entende.
Na verdade, quando ela andou na tarde, ela não tem muita escolha, né?
Ela caiu lá sem querer fazer o que era.
Pois é.
Mas ela já conhece, então o Davis não precisou elaborar todo um episódio introdutório, porque ela já tinha sido introduzida.
Sim.
A gente já conhece a vida dela. Inclusive, quando a gente vê aquele diálogo dela com o vô, né, com o Wilf, ele fala, pô, aquele namorado que você teve, né, o Lance,
é o cara
especial do Runaway Bride.
Que se envolve justamente com a Arachnos, que é essa que a gente tá aí achando que talvez volte.
Que volte
não
na décima segunda.
Não a Imperatriz Arachnos, mas um Arachnos volte, né?
Pois é. Então, assim... Como a gente já conhece um pouco da história da Dona, fica mais legal ainda. Porque a gente já conhece a personalidade dela, a gente já sabe como é que ela é. E permite que a história se desenvolva melhor.
E uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que o Wilfred, em tese...
então.
Também na primeira vez que ele aparece, né?
Pois é.
Porque a gente
teve ele em Voyage of the Damned.
Exatamente. Que originalmente ali o personagem não ia ser o Wilfred.
Não, ele era só um cara trabalhando
cara,
na banca
o tio
lá.
Da banca, só que acabou que é o Wilfred, né?
Fazer o quê, né? Acabou que ele entrou meio que de supetão na história, mas deu muito certo, né? E fez todo sentido. A gente vai explicar por que ele entrou, né?
E isso é muito importante também a gente ver nesse... O começo exato do episódio é justamente esses desencontros aí, tanto da dona quanto do doutor, né? Um com o outro,
né? Um com o outro, a gente vê investigando a mesma coisa, né?
A gente vê, é muito engraçado isso, que a dona, ela não é o doutor.
Claro que
não.
A
gente vai ter doutor dona mais pra frente, enfim, mas ela não é, ela é uma pessoa normal.
Ela é só uma pessoa normal.
E como ela tá nessa loucura de se envolver em vários problemas pra tentar achar o doutor, a gente vê que os dois vão fazendo exatamente as mesmas coisas, do tipo... As desculpas são as mesmas.
Ele
entra pela porta dos fundos e ela entra pela da frente, tudo
eles
bem.
Eles conseguem se filtrar lá no negócio.
Aí ele tem o papel psíquico. Aí ele fala, ah, eu sou da segurança, não sei o que, de saúde, segurança.
Segurança.
Ela tá com uma, sei lá, cartão de biblioteca, qualquer merda.
É um crachazinho.
E ela passa rapidão e fala, segurança e saúde. Tipo, é a mesma coisa. Eles estão dando as mesmas desculpas, eles estão no mesmo andar. E eles não estão conseguindo se ver.
E não só isso, né? Ela já tá desconfiando dessa empresa.
Sim.
Porque rolam umas teorias conspiratórias na internet sobre essa empresa, ela ficou curiosa, ela falou assim, isso é muito coisa de doutor, eu vou lá atrás. Ela já tá um passo à frente, ela já tá ligada, ela já tá manjando dos paranauê e ela já tá começando a pensar como o doutor pensa também.
Sim,
isso é muito legal.
Isso é muito importante pra construção da personagem dela e do Wilfred, justamente por isso. Porque a gente vê que ela é uma pessoa que fica o tempo... A vida dela é um saco, porque a mãe dela é chata.
É, você vê que ela é uma mulher já mais velha.
É.
Diferente da Rosie, que era uma garota de 19 anos,
e
ainda morava com a mãe.
E da Marta, que tava ainda...
E da Marta, que é uma jovem adulta, que ainda nem se formou, a dona tá batendo na casa dos 40, solteira.
É.
Acabou de ter uma decepção amorosa
No
Runaway Bride, né?
Já tem um tempo.
Então, assim... É, ela é uma pessoa completamente diferente das outras companheiras da Moderna.
Não, então, mas...
E é a primeira vez que isso acontece na Moderna.
A vida dela é um saco porque ela teve oportunidade de um mundo de aventuras...
E ela negou.
E aí a vida dela é um saco, porque a mãe fica enchendo o saco.
Sabe aquelas mães que te enchem o saco?
É, pois é. Não sei.
Sabe aquelas mães que ficam em cima... E aí, você vai procurar um emprego?
É...
Todo mundo tá empregado. Só
porém,
você não tá empregado. Mano, ela é muito chata.
Tem...
Dona Silvia Noble.
A Silvia é complicada. Ela tem o Wilfred, que é a válvula de escape dela.
A válvula
porque
de
é um
escape.
Cara que já lutou na guerra, que é aposentado,
bonzinho.
Que é o melhor ser humano do planeta.
Exatamente.
E ela fala com ele, ah, vovô, eu fico olhando pro céu, fica procurando essa caixa pra mim, porque eu neguei.
Azul, é.
E na cabeça dele, tipo, é só uma ronda das maluquices da neta dele, que pode até ser verdade, porque, veja, eles sabem que existem alienígenas.
Sim.
Lembra, a Terra já foi invadida várias vezes.
Várias vezes.
Mas ele fica ali na dele, ouvindo o radinho dele.
De boaça, né?
Radinho,
radinho
criado,
de vô.
É, eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha bisavó, né?
Bisavó, radinho de bisavó.
E minha bisa, ela usava um radinho assim.
Não, radinho também. É muito coisa
é muito de
velho,
vô,
né? Coisa de velho.
Mas ele fica ali com o radinho dele,
muito
com
fofo.
O telescópio, sempre olhando pro outro lado. É muito bom.
Que, na verdade, ele tava mirando em Vênus.
É, que ele fala, é o único planeta com nome de mulher.
É, super poético ali e tudo mais. Só que no final, quando rola aquela invasão alienígena, o Pop, coitado, tá com
ele tá
o
literalmente pro outro lado.
Virado pro lado errado.
Ele não tá ouvindo porque tá de fone.
Não,
né?
Ele tá de fone, ele tá ouvindo música, ele nem vê a nave espacial.
Pois é. E aí, por que que eu falo que isso é importante pra construção da personagem dela e dele?
Porque ele vai ser importante
também. Um dá esperança também pro outro.
É,
tipo,
um
o Wilfred,
é
ele tá o tempo inteiro
outro
alimentando essa ideia de vai lá, minha filha, vai, busca o seu sonho, por mais que todo mundo fale que você é louca, vai. E ela tá dando uma coisa pra ele fazer, a gente vê que mais lá pra frente, o Wilfred, ele vai ficar nerd de procurar o doutor também.
Com certeza. Eu acho que o fato dela ter encontrado e conhecido o doutor... Dá pra ele uma nova perspectiva das coisas.
Sim.
Porque ela fala pra ele, né, ó, olha lá no céu, quando você vê uma caixa azul e tal. Então ele...
Se você achar, eu vou estar lá.
Então, assim, ele sempre fala, né, Vênus, um dia a gente chega lá. Pô, o doutor já foi, já desbravou, já entendeu?
Sim.
Já sabe até que do venusiano, tá entendendo?
Pois é.
Então é uma coisa, assim, que dá pra
já
esse
senhor...
Já
levou o Diago e o Littlefoot lá, quando era sexto.
Dá a esse senhor velhinho já... Uma esperança maior das coisas,
sim,
né? Então
sim.
É muito bonitinho,
é,
né?
A perspectiva
a gente vê,
de... Não,
é, e que mais pra frente essa relação do Wilfred com o doutor vai se
vai
desenvolver
se, vai
também
se estreitar
lá na frente.
É, não vamos entrar muito em detalhe, porque vai que você não assistiu ainda, mas...
Uma hora
é um personagem
vai
importante.
É, ele acaba crescendo. E aí a gente tem o doutor e dona lá investigando essa organização
juntos,
meio
porém
esquisita.
Separados.
Meio esquisita, juntos, porém separados. E assim... tudo começa naquela coletiva de imprensa que você vê que aquela mulher já é meio maluca, né? Que ela fala que a gente vai acabar com a gordura do mundo.
É, ela é tipo uma Aracida Top Term, só que evil, né?
Só que bem, bem do mal. E assim, É, rola uma gordofobia fortíssima nesse episódio,
sim, mas engraçado você falar isso, né? Sobre a... Como é que é o nome dela? Mrs. Foster,
é,
né?
Foster.
Ela ser do mal.
Ela é do mal.
Ela é do mal, mas olha,
ela
que,
é
olha
do
que,
mal.
Como é louco. Ela tá amando, né? A gente vai descobrir que ela tá amando da família... Dos adiposos, né? O...
Ela tá cumprindo ordens.
Ela tá cumprindo ordens.
Mas ela é má.
Mas você vê, então, mas você vê que quando o doutor quebra o plano dela, ela fala, ah, tá bom, eu já peguei essas crianças aqui, eu vou subir com elas mesmo. Tipo, ela não tem um rompante
ah,
de,
ela não quer
de
matar.
Vilania, do tipo,
tá.
Não, vou me vingar. Não tem isso.
Não, nesse sentido, realmente não. Mas
e os adiposos
ela quer
não
cumprir...
são vilões também.
Não, não são. Ela
isso
quer
é uma confusão.
Cumprir sim. Aquela, é, ela quer cumprir aquela ordem que ela recebeu, que é da primeira família lá... Né, dos adiposes, que ela precisa ir até algum planeta
e colher,
né? Ela tá,
harvest,
é planta,
ela
né?
Fala.
Ela planta, né?
É,
o
planta entre
os
aspas,
adiposinhos.
Né?
E, na verdade, o objetivo dela era 1 milhão, ela consegue acho que 10 mil, né? Se
é,
não me
pouquinho.
Engano. E ela se dá por satisfeita com esses 10 mil e tudo bem.
São duas coisas importantes.
E ela não quer matar o doutor nem a dona.
Não, o lance dela, a piaba dela não é com o doutor. Não,
não,
tem
não
nada.
não é com o doutor.
A gente vê que, tipo, isso é um erro comum, né? Adiposos não são vilões.
Claro que
primeiro
não.
Primeiro que eles são bebês, né?
Eles
acabaram
são
bebezinho,
bonitinho.
E uma outra coisa também importante de ressaltar, e que eu só me liguei vendo esse episódio agora, sabe, pela milésima vez.
Aham.
Nós não sabemos como são adiposos adultos.
Não, não sabemos. Nunca vimos.
Porque a gente fica...
Nunca
gente
nem vi.
Entra nessa... A gente fica, olha, é tão bonitinho.
Eles
é,
são muito
é
bonitinhos.
É o efeito R2-D2. Não, é tão bonitinho.
Oh, que é o bebê 8.
Mas a gente esquece... Ou agora, né? O efeito bebê Yoda, né?
É, o bebê Yoda.
A gente esquece que, tipo, eles são offsprings, né? Eles são crias aí dessa raça, que é uma raça adulta. Que contratou essa mulher. Então existem adiposes que não são tão bonitinhos.
Não, com certeza.
Porque adultos não.
não
são bonitinhos.
Exato.
Entendeu? Imagina um blob de banha.
Gigante.
Não, gigante
e meio.
E adulto, né?
E assim, e com intenções malignas, né?
Então, mas é engraçado, eu não sei se é intenção maligna, porque a real é que assim, as pessoas não eram pra morrer.
Não, não eram pra morrer.
Elas iam. É aquele lance, né? Elas iam emagrecendo e o que saía de gordura. Dava vida pra esses
isso,
bichinhos.
E alimentando os adiposes.
Se fosse feito de um jeito ali na marra, aí a pessoa morria. Que a gente vê que quando a dona mexe no negócio errado, a mulher
isso.
morre. Quando ela tenta apressar o processo, as pessoas podem vir a morrer.
Elas
mas
morrem
eu acho que...
só quando acontece algo errado. Mas não é o objetivo original.
Eu acho que se... Cara, não é uma coisa legal. É óbvio que tá sendo meio que parasitado, entre aspas. Mas ninguém amou. O plano, eu acho que...
Isso mesmo.
Dessa mulher,
os
da...
Os humanos são parasitas mesmo.
O plano aí da Foster não era tipo, ah, vou genocidar o planeta. Pra... Não, era assim, eu vou criar esse troço, vou fazer uma grana e eu vou... É isso, eu vou colhendo a gordura e vou cumprindo meu papel. Quando der a minha cota, eu vazo.
É até porque 1 milhão é muito pouco perto da população do planeta inteiro.
Sim,
chega a bilhão,
porém,
né?
Porém...
Mas continua sendo errado, tá, gente?
Não, é
pelo
errado.
Amor de Deus.
Veja, ela ia matar...
A gente não tá defendendo
não, não tá.
A Foster.
Não, eu tô defendendo, entre aspas, os adiposes que não têm culpa.
Não, os adiposes são...
Eles não escolheram nascer. É, mas
não,
assim.
É, não, eles são a parte menos culpada
os,
de todas.
Os adiposes bebê, não, não a família.
Não,
a família tá errada.
Os bebezinhos.
Porque assim, ah, vocês estão falando que ela não ia matar ninguém no processo? Com certeza ela ia
com
e
certeza,
ela matou. Aquela mulher que a gente vê morrer não é a primeira e não foi a última também.
Não, lógico que não.
Porém, a gente vê que todo esse processo de colher das pessoas e tudo mais, isso é proibido, né?
É.
É contra a lei, é contra as leis do
lá
universo.
Lá na Proclamação das Sombras, né?
Tem uma legislação que falou,
o doutor,
pode.
Ele dá uma carteirada da Proclamação,
porque
né?
O nosso planeta é um planeta
vou
de uma classe específica.
Hein?
É, pois é, né, cara?
Vou te denunciar. Então, quer dizer, primeiro que ele manja das leis, e segundo que ele dá uma ameaçada ali nela, e ela fala, opa, tipo, ela já fica com um medinho, sabe? Ok, com esse cara eu não vou brincar, porque ele é um alien.
Sim.
Ela fala até pra aqueles dois caras que andam com
que
ela, são muito bizarros, muito esquisitos.
Né?
Eles carregam a arma aqui em cima, né? Eles andam com a arma, tipo, aqui quase
no
ombro.
Sovaco,
né? No sovaco, é muito esquisito. E eles estão sempre com aquela cara, assim, mal encarados pra caramba.
É, a Foster é uma alien também, né?
É,
ela
sim,
é uma,
sim,
como
claro.
É que chama? É, não é parteira, né? É uma...
É
tipo uma babá.
Ela fala, é uma matrona, enfim, que eles falam ali. É como se ela estivesse cuidando desses adiposinhos.
Ela é a super nanny do espaço.
Ela
a dona fala
isso. É exatamente isso, super nanny do espaço.
E, aliás, esse negócio dela falar super nanny do espaço, eu acho muito legal, porque assim, você vê que... Vamos lá, vamos só pra deixar as coisas numa timeline certa. A primeira parte do episódio é doutor e dona se desencontrando,
não,
fazendo as mesmas coisas.
Não se encontram por um bom tempo.
Aí a gente vê que tem um momento que a gente descobre ali um pouquinho sobre a vida da dona. Ela vai em casa, ela, a vida dela é um saco com a da mãe.
Sim,
tudo que a gente falou.
A construção do personagem, né?
São momentos até um pouco mais sérios, né? Você vê que ela desabafa com o Wilfred passa a mão na cabeça dela.
É um momento dramático, né?
Então, assim, a primeira metade do episódio é, entre aspas, um pouco mais séria.
É.
No momento em que eles dois se veem...
Já era.
Galhofa de um jeito,
nossa,
cara,
mano.
Automático, né?
É que esses dois não conseguem, né, cara?
Pois
quando
é.
Eles se juntam, a química é tão perfeita.
E isso dá uma das cenas mais emblemáticas da série, que você vê pessoas que nem conhecem Doctor Who
sabem,
usando essas gifs, né?
É gifs, esses gifs são muito usados.
Que é o doutor na janela de lá,
de
né?
fora do
andaime.
É.
E a dona na janelinha redonda conversando sem fazer som.
É.
E a mulher lá,
só
a Foster,
nos gestos,
a Foster
né?
tá no meio, e aí eles têm todo um diálogo gigante. E aí, aí depois que eles se ligam, que a mulher tá no meio vendo, aí ela, eu tô interrompendo alguma coisa? Não?
Não, desculpa, né? Desculpa se eu tô interrompendo. Porque
é muito bom, cara.
É muito louco a relação que os dois têm. E na hora, tipo, como eles... É por isso que eu falo que é importante eles já se conhecerem.
Sim.
Porque essa interação jamais seria possível se ele não conhecesse a dona, sabe?
E isso também se dá muito pelo fato de que, pela primeira vez aí, desde que o Décimo assumiu como doutor... Ele tem uma companion que não tem o um mínimo de relacionamento
não,
amoroso.
Nada.
Os dois, eles. Quem
Zero.
Tem irmão, sabe, eles funcionam 1000% como irmãos.
E é
eles ficam se bicando o tempo inteiro.
Essa coisa deles parecerem irmãos ou primos, mas é bem coisa de irmão mesmo. Porque...
É primo também, quem é criado com primo tem o mesmo efeito.
Sim, é próximo, né? A relação. Eu falo isso porque eu não tenho irmãos, tá, gente?
É, mas
com
as primas.
Mas com primo
assim.
É mais ou menos a mesma relação. A gente assistiu, né, o Fires of Pompeii, que é o próximo episódio, e o Cecílius, beijos Capaldi.
Kai Killers.
Ele fala: ah, vocês são irmãos. E realmente tem tudo a ver essa relação deles. É muito coisa de irmão mesmo. Porque um fica bicando o outro, um fica. Sabe?
Fica zoando o outro
fica
de graça.
Fica zoando o outro, sabe? É. Então tem tudo a ver. Eu acho que é o melhor tipo de relação de doutor e companheiro.
Sim.
Entendeu? Tira romance, porque romance não dá certo.
É.
Você viu o que aconteceu ali com a Marta.
Pois é.
Não deu muito certo. Com a Rose também não deu muito certo, porque ela foi parar no universo paralelo. Então, assim... E ele carrega essas coisas, né? Quando ele finalmente, no final do episódio, fala que vai levar a dona, finalmente... Ele fala da Rose com pesar, ele fala
ele
da Marta com pesar.
Ela se convida e ele só deixa.
Não, mas ele fala das duas anteriores com
Sim.
pesar.
Não
é
só das duas anteriores.
É muito diferente.
Porque né? A gente tem que lembrar que a aventura que ele teve antes disso foi com quem?
Com a Astrid.
Com a Astrid, que
morreu. Também foi uma
que
coisa...
Que se sacrificou por conta dele. Eu vou além.
Negativa
ele
pra ele.
Ele tava tão pesado e levemente relutante em levar a dona... Porque ele acabou de sair, não exatamente depois, né? Mas ele acabou de sair de uma aventura em que a pessoa que ele tinha convidado e tinha aceitado se deixou morrer pra salvar ele.
Pra salvar ele. Isso é muito pesado pra ele carregar, né? Então, ele fica meio hesitante, sim, mas claro que eventualmente ele fala, beleza, eu te levo. Mas sim, ele já tá sentindo um peso, porque já são três pessoas que se ferraram por causa dele, né? A gente já tá caminhando pra última fase do Tenant aí, ou penúltima, porque a última são os especiais.
Sim.
Mas essas coisas vão acabar acrescentando aí nesse peso que ele carrega e tudo mais. Mas enfim, voltando à parte da organização, é muito legal que essa parte que eles estão conversando na janela, que é a melhor cena do episódio, a Foster, ela tá interrogando a jornalista. E essa pobre dessa jornalista...
Só se lasca, né?
Ela só se ferra, porque tem até uma hora que a dona é salva, porque ela se escondeu no banheiro o dia inteiro lá da empresa.
Ela ficou morando no banheiro.
Ela ficou morando no banheiro. E pior que bem na hora que a mulher entra no banheiro, a mãe dela liga, enchendo o saco. Eu quero meu carro! Devolve meu carro!
Tem isso, ela tá com o carro da mãe o tempo todo.
Ela estacionou o carro da mãe lá fora. E logo
onde
depois,
o doutor estacionou à tarde.
Tipo, 2 segundos depois a tarde chegou e ela não viu o doutor e tal. E a mãe dela tá enchendo o saco. Não, porque eu preciso ir na festinha. A Suzette tá tomando esse negócio da adipose. Ela
Suzette.
Tá magra. A Suzette é muito coisa de mãe velha, né?
Lembra muito a sua mãe, né,
lembra
cara?
Lembra muito a minha mãe!
A sua mãe é muito assim, ela vai contar um
só
negócio...
Só que a minha
não,
mãe
porque...
não é crítica, porque que nem a Silvia. Um
a
pouquinho.
Sua mãe não é crítica?
Ah, só um
eu não
pouquinho.
Quero transformar esse podcast num caso de família, mas sua mãe é crítica.
Que negócio é esse? Olha aqui, dá licença.
Não, mas é porque é que nem você falar que a minha não é.
Não, minha mãe não é tão ruim quanto a Silvia, gente.
Não, a
de
Silvia
verdade.
É um escracho, né?
A Silvia, é um extremo.
Ela é feita pra todos nós que temos mães levemente cricas, lembrarmos que não são como a Silvia. Exato. Que a Silvia é um exagero da coisa.
A Silvia é um exagero. Se bem que tem umas que não são muito exageradas. É. Tem umas que são bem parecidas ou pior do que a Silvia, você quer saber. Porque a Silvia ainda gosta da dona
não,
um pouquinho.
Não, eu tô falando assim, mas eu guardo minha sogra. A gente
então, assim, ela fala, não, eu preciso ir na festa. Eu quero meu carro que não sei o quê. E ela, mãe, eu não posso falar agora, né? Tipo, ela nem pode, pode fazer barulho, sabe? E aí, a mulher vai batendo, né? Vai abrindo as portas do banheiro e eles encontram essa tal jornalista. Então, a dona é meio salva pela jornalista pelo gongo. E é muito engraçado. Porque justamente nessa hora que eles estão ali na portinha, a Foster encontra com eles e vai atrás deles. E aí começa uma parte de ação, né? Rola uma ação no episódio.
Tem que lembrar que antes...
Tem ação nesse episódio.
Tem. Antes deles se encontrarem, a gente vê que tanto um quanto o outro, aí, pra provar que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, eles vão investigar pessoas que têm acesso...
É muito legal,
a essa pílulazinha,
essa pílula, é um remedinho que eles estão tomando pra emagrecer.
O doutor, ele vai na casa de um cara que é magro,
Que
deve ter tomado esse troca pra emagrecer.
Nossa, ele deve ter tomado muito, né?
Tanto que o doutor até falou, pega leve, fica um dia sem tomar.
Eu gosto muito que o doutor chega na casa do cara, se apresenta como saúde e segurança, o cara aceita.
Não, ele se apresenta como já da empresa. Ele fala, eu sou da empresa de pós.
Ele já fala que é da empresa.
E ela também.
Ela também. E assim, é muito engraçado que ele nem conhece o cara. Dado o momento, eles estão... deitados no chão da casa do cara, olhando a portinha de gato dele.
E aí que a gente vai ligando os pontos. Porque ele fala assim, eu tô tomando e eu emagreci, mas eu não sei o que acontece, pra onde vai a gordura. E aí quando o doutor vê a portinha do gato, ele fala, olha, como se a gordura saísse andando.
The Fair Walks Away, que era o slogan, inclusive, da empresa.
A dona, ela entrou na casa dessa menina, né, se identificou ali como da adiposa, vem fazer umas perguntas, não sei o quê. E essa garota, ela tá falando o seguinte, eu perdi não sei quantos quilos, quantas pounds, né?
Ela fala pounds.
É engraçado que ela fala pounds e
o cara
fala kilos.
Enfim, né?
Eu perdi peso pra caramba e eu tô me arrumando, vai chegar meu táxi, sei lá, você vai no encontro? Ela, não, eu vou terminar com meu namorado porque agora eu consigo coisa melhor
porque
eu tô
magra.
Porque
agora eu posso, meu bem.
Que absurdo,
maravilhosa.
Cara.
Maravilhosa.
Não, mais ou menos, né?
A melhorar a autoestima dela.
Não, tudo bem, cara, mas o episódio é completamente errado, quer dizer, não, agora que eu perdi peso eu consigo...
Coisa melhor.
Meu Deus, cara. Mas enfim.
E aí, a menina fala que vai se arrumar e a dona fica lá, na sala, esperando. Dali a pouco, ela começa a ouvir uns barulhos.
Não é, é porque ela começa a mexer naquele troço, aquela pastilhinha que ela
levou.
Porque tanto o doutor quanto a dona pegaram o colar que vem com o remédio.
Não, é muito engraçado.
E a dona começa a mexer.
Que eles falam que de graça você ganha um colar de 18 quilates de ouro.
Porque pra ser atrativo.
É pra ser atrativo.
E aí a dona tá sem fazer nada, ela começa a futucar nesse troço.
Quando
ela começa a futucar, é como se ela acionasse o dispositivo ali de tirar o adiposo da mulher, só que desregulado. E aí, literalmente, a garota explode em vários adiposes.
Ela explode mesmo, ela morre,
E isso liga ali a bandeira.
Eu não lembrava que ela morria, eu fiquei bem bolada, cara. Bolada.
Tem umas baixas nesse episódio que eu não lembrava. Aí, na hora que ela usa isso, a gente vê que a empresa recebe um chamado falando, teve uma coleta... em horário
no local
errado.
X,
num horário que não era pra... deu algum problema.
Vai lá ver.
Ela fala, tudo bem, manda a gente pra lá, porque a gente vai recolher esses nenéns que nasceram agora. E aí a gente tem a primeira visão de um adipozinho.
Ai, tão bonitinho,
feito,
né?
Feito claramente só pra vender brinquedo, bebê.
Ai,
eu sei
que gracinha, ele é muito gostosinho.
Tem um adiposo, inclusive, que ele é feito, ele é todo molinho.
Ele é molinho.
E tem uns da escala daquele das action figures que a gente tem, que vem de monte.
É,
vem
muito
tipo 10, sei lá.
Ufa, tipo... Gente, até hoje a adiposo faz sucesso. Pra você ver como o negócio é forte. É um episódio de 2008 e até hoje todo mundo fala, ai, o adiposo é tão bonitinho.
A gente vê adiposos ao longo das temporadas assim, depois. Tipo, a gente vê no finalzão do Tenant aparece um dando
aparece,
tchau.
Aparece, mas cara, é uma coisa que fez muito sucesso porque eles são muito fofinhos.
Sim.
Eles são muito fofos. Não, não tem como não gostar. O fator fofura
é automático.
É mais de 8 mil, assim. Todo mundo acha fofo os adiposos, então não tem o que fazer. E aí, beleza, a dona, ela sobe no banheiro, né, ela fica preocupada com a mulher, ela bate na porta, quando ela chega
bate
lá,
na porta do céu.
Na porta do céu, quando ela abre, não tem mais a garota, e ela fica desesperada. É muito legal essa reação da dona em relação à morte dessa garota, porque a dona, ela, ao longo dos episódios, ela vai mostrando que pra ela a morte não é uma coisa que deve ser simplesmente deixar, tipo... Pra ela,
óbvio,
pra ela não é uma coisa que,
é uma atitude decente,
acontece. A dona, quando ela é deparada com morte, ela fica muito desesperada. Ela Sim. chora, ela se emociona. E ela cobra do doutor mesmo. Um posicionamento, muitas vezes. Porque é uma coisa que toca muito ela. A dona é muito humana nesse sentido. Ela é muito... sentimental.
Humana é a palavra certa, né?
É humana.
Eu acho que, assim, de todas as companions que o Décimo teve, eu acho que ela é a mais humana. Porque, Cola, se
e
a dona...
ela pensa muito nos outros.
A dona diferente...
É muito bacana.
Por exemplo, a Rose, mas ela era garota que trabalhava na loja de departamento, ela não tinha formação, não tinha nada. Mas ela tava vivendo a vida dela ali numa boa. Ela tinha um namorado, ela se dava bem com a mãe, tipo...
É.
Era uma situação confortável, ela tava claramente acomodada.
Ela tava de boas.
A Marta... é o contrário. É a garota que deu certo, estuda medicina,
Sim,
trabalha.
Garota
tem uma família, porque tem o divórcio dos pais ali, né? Não é a família de margarina.
Isso realmente.
Mas é uma família ok. Você vê que
ela é próxima dos irmãos, assim.
É,
você né?
vê que tem a treta ali com a madrasta. Que não é madrasta, a namorada do pai.
A namorada
e tudo
do pai.
Mas é ok, ela também tá numa situação tranquila. A dona não.
A
e
dona
isso
não.
faz dela a pessoa mais humana ali.
A dona porque... é fodida já.
Exatamente.
Ela já tem um background
Qual
ferrado.
Qual é o lance dela? Ela tá sempre com o pé atochado no chão, porque tudo já deu errado pra ela.
É.
Tipo, o noivo não traiu ela com a Mulher-Aranha e quis matar todo mundo.
Justamente.
Ela não consegue emprego. Ela é temp. Com 30 e pouco, quase 40 anos.
Quase 40 anos. Temporariamente tem que morar na casa da mãe, tem que aguentar esse falatório da mãe não ouvido o tempo todo. Ela é uma, entre aspas, gente, uma fracassada,
veja,
uma loser.
Só um parêntese, né? Ela não é uma loser porque ela não casou. É porque ela queria ter casado. Pra ela isso era importante. Não, é porque assim... casamento não faz ninguém deixar de ser loser ou ganhar na vida.
Eu
não
acho
é porque pra dona isso era muito importante.
E não
e
só
ela
isso,
não teve.
Pra mãe da dona também é importante.
Não, mas não é
que
sobre
rola uma
isso.
cobrança.
Mas não é sobre a Silvia, é sobre a dona. Você vê que é um desejo dela. Não é, ela não quer casar pra agradar a Silvia, ela quer casar porque ela quer casar.
Ela
porque
quer
ela tem
casar.
O sonho de entrar na igreja, ela tem o sonho do jeito malucão dela, mas ela tem.
Sim,
entendeu? E
sim,
ela não
claro.
Conseguiu isso.
Pois é. Então ela se sente meio pra baixo mesmo.
É.
E eu acho que é por isso que ela se bota nessas situações de perigo.
Uhum.
Pra procurar o doutor, sabe?
Pra tentar ter um pouco de thrill na vida, né?
Tanto que ela fala ali na hora que eles se reencontram, né? Que começa essa parte mais aí da ação. Que eles andam pela escada, eles sobem no prédio. E ela fala, meu, eu procurei por você em tudo quanto
em
é lugar.
É.
Eu vi várias teorias da conspiração na internet. Um monte de coisa. Procurei por você. Menos aquela coisa do Titanic no Buckingham Palace. Imagina, aquilo lá era mentira.
E não
e
era.
Não era. Então, assim, você vê que ela já tá num ponto em que ela tá se colocando em perigo deliberadamente.
É. Então,
porque ela não tem outra coisa acontecendo
exato,
na vida dela.
Exato.
Entendeu? Então é por isso que é tão importante o doutor na vida dela.
Então, mas eu acho que é mais... a importância maior é ela
na vida
do doutor.
Pra caralho.
Porque era o que eu tava falando sobre ela ter, ela ter o pé muito no chão. A gente vê isso ao longo do episódio.
Sim.
Vai ter uma hora que ele tá tentando fazer tudo sozinho ali. Eu vou conseguir isso, aqui. Aí ela, deixa eu ajudar. Ele fala, você não vai conseguir me ajudar? Ela, tá bom, o que você precisa? Ele, eu preciso de outra pastilha dessa. Ela vai e estende, ela
tipo
tem.
Tipo essa aqui?
Então, porque o que ele precisava não era tipo sangue de um alien de Vênus... da sétima casa, não sei o quê. Não, ele precisava de um negócio que estava no bolso dela.
Ou, por exemplo...
é uma solução simples, entendeu?
Ou, por
a simplicidade
exemplo,
ajuda ele.
Talvez ela não saiba toda a ciência que ele conhece, todo o conhecimento vasto que ele tem do universo. Mas ela sabe algumas coisas. E
Sim.
ela pode ajudar. E ela fala, me fala, o que, que você precisa
então,
de mim?
Então, ela serve pra keep him grounded.
É.
Tipo, quando ele tá
Manter
muito lá em cima...
manter os pés no chão
dele. Loucão, do tipo, eu não vou conseguir, o fardo dos senhores do tempo e não sei o que, essa
eu
operação.
Eu tenho que fazer tudo sozinho,
ela
né?
Ela é o pezinho que chega e fala, calma, cara, desce aqui um pouco.
Tá de boa.
Pensa um pouco, respira.
Isso, eu te ajudo, fica tranquilo.
Todos os companheiros fazem isso.
A gente vai resolver juntos, fica tranquilo. É isso que a dona faz por
não
ele.
Não que a Rose e a Martha não fizessem isso, faziam. Só que
faziam.
O
Todos
fato
fazem.
Da dona, eu não sei, cara, eu sinto que ela é mais pessoa comum do que as outras, entendeu?
É, ela é mais gente como a gente. É, você... quem não conhece uma pessoa parecida com a dona, sabe?
É engraçado.
Ela é muito
a gente,
comum.
A gente fala isso, de, a gente falou
e
isso da Rose e falou
comum,
da Marta também.
E o fato dela torna ela especial, na verdade.
Sim, é assim, é que é estranho. Eu tô tentando explicar, não tô conseguindo. Que é assim, a gente falava isso da Marta e da Rose também.
É que cada uma
que
especial
eram...
à sua maneira.
Não, mas a gente falava que elas eram como cada um de nós. Elas são. Só que tem alguma coisa na dona, é essa comunzez dela... que torna, como você falou, torna ela muito especial,
muito
entendeu?
Especial. Cada uma traz uma coisa especial diferente. Todas elas. Todas,
Sim.
mais pra frente, mais pra trás, todas as companhias trouxeram algo de especial. Mas eu sinto que a dona, pelo fato dela ter toda essa história, esse histórico e essa situação atual da vida dela, eu acho que ela consegue... Ela chega no momento certo na vida do doutor. Porque Sim. o doutor, neste momento, estava precisando de alguém que, um, não tenha interesse nele amoroso. Até porque já deu, né? Três já foram, né?
E ela não tá nem
eu
aí.
Conto as Astrid
é
também.
É o que ela fala. É... Ele é só um espaço de nada alienígena.
Isso.
O homem grilo. O homem grilo.
E ao mesmo tempo, ela também coloca os pés dele no chão.
Sim.
Então, eu acho que é o momento perfeito pra ele encontrar a dona, entendeu? E aí é muito legal, porque eles têm toda essa cena de ação. Aliás, né? Já tava com orçamento bom essa série, né?
Né, cara?
Porque eles ficam...
Tem fogo de verdade
nessa
temporada.
Tem fogo de verdade. Não, e assim, eles ficam pendurados naquele andaime. É uma cena mó tensa, tipo, a dona lá pendurada,
tá ligado? Começa a ter ação, tem
umas
telas
azul, tem umas coisas... Com certeza teve dublê.
A tela azul é bem qualquer coisa.
É
mas...
bem qualquer coisa. Tem aquele efeito, né, da quando a mulher tá com os adipos explodindo também, é bem zoado.
E é bom que é o primeiro episódio da quarta temporada, mas ele te traz um pouco do primeiro episódio da primeira temporada também.
Porque
sempre,
é muito tonto. Mas é que a mágica de Doctor Who sempre faz isso,
cara. Exato, cara.
Até hoje, viu, gente?
Não é sobre efeitos, é sobre roteiro, cara.
Com certeza.
Sempre foi.
E você sabe que o Capaldi, ele falava que o orçamento da série não é tão alto assim até hoje. É que eles fazem milagre.
Sim.
Então, assim... na
hoje
verdade...
Tá um pouquinho maior.
Não,
já.
Hoje com certeza tá maior do que naquela época. Porém, não é aquelas coisas... Não é Hollywood, não,
filho. Não, a gente não tá falando de Game of Thrones, entendeu?
Não, definitivamente não, né? Então, assim, é bacana porque eles conseguem se dar ao luxo de fazer uma cena de ação que funciona...
Então,
fica
pensar...
bem dentro da história e é executada de uma
você
forma não tosca.
Tem que pensar também que é o primeiro episódio da temporada, então ele tem que dar uma cativada.
Tem que ser alto, tem
ele
que ser
tem...
grandioso.
O começo e o fim de cada temporada sempre tem um investimento maior.
Tem que ser uma coisa mais grandiosa, assim, né, e tudo mais. E o lance legal dessa cena, né, que é um dos detalhes legais da Foster, é que o doutor fala assim pra dona: ah, não, relaxa, eu resolvi aqui com a chave de fenda sônica. Duvido que ela tenha um negócio sônico.
E ela tem a caneta sônica.
Corta pra ela com a caneta sônica na mão, assim. Então você não tá contando que o vilão vai ter um aparato sônico igual ao doutor?
É porque
muito legal.
Então a gente não tinha tanta certeza que ela era... Qual era dela, né?
A gente vê que ela é uma alien. A gente não conhece nada sobre ela, na verdade.
Quando tem uma hora que o doutor consegue tungar a caneta sônica, né? E aí ele fala, pra se livrar, ele falou... Rapidinho, você sabe o que acontece se eu fizer um aparelho sônico tentar interagir com o outro diretamente? Aí fica um silêncio, assim, uns 2 segundos, ela... Não.
Não.
Aí ele, nem eu, vamos ver. Tá.
Nem eu, vamos ver. Eu também não, vamos experimentar.
Inclusive, isso, assim...
Muito criança, né?
Assim como os adiposes, né? Ou os adiposos.
Os adiposinhos.
Essa caneta também é feita só pra vender, né?
Nossa, gente.
E eu vou te falar,
o nome
feita,
é merchandising.
É feita porque vendeu. Eu
claro
lembro.
Claro que vendeu.
Você vai no eBay, você acha vendendo essa caneta aqui. Veja, funciona como uma caneta.
Funciona de verdade. Não, gente,
e
tudo
tem uma luzinha
que aparece
na ponta.
Em Doctor Who que é bonitinho, fofinho, memorável, vai vender.
Sim.
É pra vender, gente. Você acha que a BBC não chegou pro time e falou assim, faz um monstrinho bonitinho lá? Ele fez o Pitting.
Não foi tão bonitinho assim, né?
Não,
é, um pouquinho.
O Pitting virou um símbolo de Doctor Who, entendeu?
Tá.
Toda temporada tem que ter um negocinho que faz sentido,
Sim.
uma coisa fofinha,
Sim.
ou algum gadget. Sempre tem uns gadgets, né?
Tralha, gente.
Tralha.
O que roda a engrenagem...
Tem o relógio lá do Utopia pra vender, tem
o
de
que
tudo.
Roda a engrenagem... Do capitalismo é memorabilia, minha gente.
Exatamente.
É.
Produtinho,
Produtos,
produtinho,
exatamente.
Né? E aí, beleza, eles conseguem se livrar ali do andaime e tal. Ele confronta ela, aí que ele descobre que ela é enviada dos adipovs, que não sei o quê. Aí ele ameaça com
isso,
a proclamação.
Isso prova que ela é bem vilã, porque ela conta o plano inteiro,
ela
né? Isso é muito coisa de vilã.
Eu fiquei muito assim,
não,
falei,
eu tô aqui a serviço,
como
não
assim?
Fazendo não sei o quê.
Tipo, como assim, cara? Tanto que ele fala, né? Qual que é o seu nome verdadeiro? Ela fala, né, o nome e tudo mais. Fala de onde veio.
Capo,
fala por que tá lá. Fala tudo. Caraca, cara. Que é isso? E é justamente nessa hora que ele junta a Sonics pra fazer o boom.
Pra estourar
e
tudo.
E aí eles saem correndo.
Então, e é muito legal que nessa cena a gente já vê como a dona serve pra meio que dar um sacolejo nele, porque ele tava que nem um louco fazendo, e você vê que ele não tava se afetando com o barulho.
Sim.
Talvez porque ele tava gerando, né?
É, mas você eu vê acho que ele tava, na mas verdade. Mas não é tanto, né?
Mas você vê que a Foster tá ferrada, os seguranças estão e a dona, sim, também. E é a dona que literalmente chama, sacode ele pra sair correndo.
Puxa ele pra correr, né? É. Então, assim...
Que é justamente, eles correm e eles acham ali o painel de controle, né?
Isso,
uma das metades.
Isso.
Que o doutor acha, né? A dona só tá atrás.
É, porque aí ele leva ela pro esconderijo que ele tava usando.
É, que era
enquanto
o,
ela tava no banheiro,
vassoura, né?
Ele tava lá no armarinho de vassoura. E aí é nessa hora que ele começa, né, a falar da
tem um painel aqui.
E ele pergunta pra ela... E aí, você não ia viajar?
É, você não falou que ia viajar o mundo? Ela é mais fácil falar do que fazer, né, filho?
É, ela fala, então, eu viajei, eu fui pro Egito, eu fui lá, eu não bebia água, aqueles negócios, duas semanas depois eu tava de volta em casa. Ou seja...
Não, e outra, ela falou que ia viajar o mundo, ela não deve ter viajado o mundo.
Não, não tem ela, grana não, pra isso.
Não, tem grana,
o
que ela fala, easier said than done, tipo, não tem como.
É, mais fácil falar do que fazer, porque... Na verdade, ela achou que ela conseguiria ter aventuras aqui,
sozinha,
e foi uma bosta. Porque nenhuma aventura vai ser tão legal quanto viajar na tarde.
Que é a sina do Companion, né? Quando você para de viajar, vira um saco a sua vida de novo.
Ela já tinha tido uma experiência maravilhosa. Aí ela foi viajar pro Egito, tipo, que bosta, sabe? É muito pouco, sim, comparado com o que o doutor consegue oferecer. Isso é uma coisa que também é muito comum de todo Companion, né? É, a vida com o doutor... Ela traz uma coisa tão espetacular e nem todos conseguem se recuperar tão bem.
É, acaba.
A gente tem Sarah Jane falando.
Então, mas é engraçado,
né,
porque
isso
gera um efeito meio parecido em todos.
Você todos.
Vê que toda pessoa que foi Companion e deixou de ser não consegue seguir a vida tão normal depois.
Não consegue.
Tipo, ninguém vai virar, sei lá, atendente de livraria
não,
só.
Não, não consegue.
Mas a Martha saiu. Tudo bem, ela se forma médica. E depois
ela vai trabalhar
em Tóquio. E depois ela vai trabalhar com a Unity.
Exato. Tipo, ela conhece a dona, inclusive.
Pois é, eles começam ali a tentar buscar uma compensação por não estar com o doutor. Ou a Ace funda faz uma fundação inteira, vai pra Gallifrey,
exato,
volta de Gallifrey. Tipo, é sempre assim.
A Sarah Jane também.
A Sarah Jane vira uma investigadora
assim,
foda.
A passagem do doutor pela vida dessas pessoas é sempre muito marcante e torna elas pessoas mais fabulosas do que elas já eram, porque o doutor sempre escolhe os melhores.
Sim.
Então, se ele escolheu elas, é porque elas já eram foda. Depois de ter viajado com ele, elas se tornam exemplos de vida.
Tirando o Adam. Mas, enfim, eles estão ali, eles estão no armário de vassoura, eles estão lá...
Isso.
O doutor tá tentando, porque ainda tem tempo, né? Ele tá tentando ali...
Sim, eles estão conversando,
desarmar as coisas, porque...
É um momento nessa de conversinha.
Nessa altura do campeonato, você tem a Dipose saindo pelo ladrão.
Vixe!
Porque a Foster... Toda hora eu esqueço, Foster.
É Foster.
A Foster, ela liga a parada e começa a sair a Dipose de tudo que é lugar. Você
e
vê
é
que
muito legal
a
que
amiga
a Silvia tá lá na festinha, né? A Suzette.
Suzette.
Não, a Suzette tá lá na festa, ela tá bebendo assim o vinho, ela tá assim... Não, menina, olha, tô tomando... Olha aqui, minha papada, ó, já acabou. Não acabou não, Fê, tá aí ainda. Mas ela tá toda se gabando, que não sei o quê e tudo mais. E aí, quando acontece isso... A galera que toma o remédio começa a passar mal. A Suzette, sim, começa a passar
várias
mal.
Várias pessoas.
Um cara que tá ali no canto e tá, tal, todo mundo... Aí, e a Silvia é mó preocupada lá e tudo mais. E aí quando a gente vê, tem a Dipose andando no meio da rua.
Não, fica um exército
de Dipose.
É
invasão de Londres, como sempre. É. Que na verdade é Cardiff. E aí vem um monte e é muito legal. Porque eles dão tchauzinho. Eles são muito simpáticos, eles não são vilões. Eles estão andando na rua e eles estão assim com a mãozinha acenando. É. Aquele sorrisinho, aquele dentinho.
Um dentinho,
Um dentinho
então,
só do lado.
E é brabo, porque você vê que quando a Fossa ela liga esse troço, ela liga meio que evil, né? Modo maligno. Porque
é
assim,
modo maligno,
como é pra tirar mais rápido,
é mais
porque
forte
agora tem o doutor
do que deveria
atrapalhando,
uh-huh,
ele fala, ela vai tirar tudo e todo mundo vai matar. Ela vai matar todo mundo
ela
que
vai matar todo
colocou
mundo
esse negócio.
Ela falou, dane-se, né? Quem eu conseguir já pegar, eu vou levar.
E aí,
e que se dane.
Essa, inclusive, é a cena que o doutor, ele tá ali, tipo, ah, não vai dar, não vai dar. E a dona entrega a outra pastilhinha pra ele que resolve o problema.
Isso, isso.
Só que lá fora, o que acontece? Tipo, a Foster, ela tá ali já meio que... Como é que é a palavra em português? Shepherd? ela tá,
já tá
guiando
pastorando,
ali. Tá pastorando.
A pastorinha.
É, ela tá pastorando ali os adipós e ela tá falando: vem, minhas crianças, ó, o pai de vocês tá chegando, a nave está aqui, nós
ela
vamos.
Ela começa a guiar eles para a luz.
É, e aí você vê que vem realmente a nave, passa o Wilfred, não vê.
Pobre Wilfred!
Tá lá ouvindo a musiquinha dele de boa.
Oh, meu Deus do céu, acho de
aí vem, né, a nave clássica de alienígena, né, com raio trator, né, puxando os adipós.
Raio trator.
As pessoas, tipo, caos nas ruas, falando: meu Deus, tá acontecendo de novo. Não é nem Natal, tá tendo invasão.
Não é nem Natal, caraca. De novo.
De novo, pô.
Na Londres, pelo amor de Deus, né, ninguém aguenta mais invasão alienígena.
E aí o doutor se liga. Por que que aconteceu com a foto? Ela falou: ah, eu tinha que levar X. Não consegui, eu vou levar só essas mesmo.
E que se dane.
E aí o doutor se liga: cara, ela vai se fuder. E ele vai lá ainda numa de tentar ajudar ela.
É, porque ele ouve a mensagem lá da família real, dos adipós. E realmente, nessa hora que ela tá sendo levada, ela ainda quer confrontar o doutor. E ele fala: não, chega mais perto aqui da beirada.
Eles estão no...
Ele quer ajudar
no topo
ela, meu.
Do prédio.
É.
E ela já tá no raio de tração já.
Já.
Ela tá no meio, assim. Uh-huh. Ela tá no ar puro.
Ela tá no ar.
E ele fala: ó, vem pra cá,
vem
a gente
se
ajuda.
Vem pra cá.
Ah, mas não, não vou, eu vou com eles, não sei o quê. Aí ele: não, mas do que você vai servir? Ela: ah, eu sou a babá. Ele: então, não precisa mais de babá, filha.
É.
E ele
acabou,
desliga o raio trator e ela cai e morre.
É muito,
é isso.
É muito feio, né? Muito...
Não, e você vê que os dois olham
é
assim.
Pesado,
os
né?
dois olham meio que... Não foi uma cena bonita, né?
Não, cara. Foi uma coisa muito, muito horrível, na verdade.
Físico, né?
E é engraçado,
pesado.
Porque karma is a bitch quando você começa a pensar. Porque ela tentou derrubar o doutor e a dona lá do andaime.
É verdade,
aí,
cara.
Aí, ó,
é
que aconteceu?
Caraca,
quem caiu?
Volta 10 vezes pior.
Quem caiu do cavalo agora, minha filha?
Quem caiu do raio
cavalo,
trator, né, minha
cavalo
filha?
É outro episódio. É, entendeu? Então, assim, eu achei bem pesada a morte dela,
gente. Ah, mas é um pesado que é até meio engraçado na hora que acontece.
Não, é engraçado.
Porque eu falei, meu Deus. É, Papalego e Coiote, né?
Nossa,
porque
muito,
na hora
muito.
A luz acaba, ela ainda olha pro doutor assim, tipo, fum, cai.
Muito,
só faltou
muito.
Aparecer, tipo, ela caindo e lá no fundo aquela poeirinha,
a
tipo...
A fumacinha.
A poeirinha, dela caindo no chão, sabe?
Ia ser muito engraçado.
Fica caricato demais. Cara.
Não, ia ficar muito caricato. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ela morreu. Que bom, né? É. Fazer o quê?
É bom não, né? Triste. Mas aí a gente vê que, beleza, os adipósitos foram com os pais, tão felizes lá no espaço, no... Na Adipósilândia, sei lá. E aí o doutor e a dona estão lá embaixo já. Ela tá, vamos, me leva pra tarde, não sei o quê. E tem um negócio que aconteceu ali. Doutor, não, não faça isso. Faça o descarte consciente do seu lixo.
É verdade,
porque
doutor.
Ele pega a Sonic Pen lá, a caneta sônica.
E joga no
assim,
lixo.
Ah, foda-se, lixo. Tipo,
mano,
é um aparato sônico que pode fazer um diabo que for.
Alienígena, bicho.
Whatever, joga no lixo. Nem lixo. Pra dar pra dona, cara.
É, poderia.
Ele deu o batom sônico pra Sarah Jane,
é
desce isso pra dona, sabe?
Super poderia ter ficado com a dona, ou, gente...
Ou ficaram pra ele.
Não quer dar pra ninguém, guarda numa gaveta na tarde.
É, cara.
Não joga no lixo de Londres.
Pois é.
Porra.
Vai que alguém acha esse
troço
da merda.
Responsabilidade ambiental. Cadê a Greta Thunberg aqui?
Aí sabe o que acontece? Aí depois tem que vir o pessoal de Countermeasure se fuder pra arrumar bagunça,
é assim,
entendeu?
É assim que funciona, cara. Pelo amor de Deus. Outra pessoa que joga coisas importantes no lixo também é a dona. Porque ela joga a chave do carro da mãe
não,
dela
calma,
no lixo.
Calma aí, mas tem um... Calme,
tem
calme.
Tem sentido.
Porque
tem
ela
sentido.
Fala, ah, vamos pra tarde, não
tem
sei o quê.
Tem motivo.
E aí quando ele leva ela pra tarde, o carro tá estacionado do lado. Ela fala, meu Deus,
aí que ela
é um destino. Que bom. Aí ela abre a mala e tem
muito
um monte
bom.
De mala e caixa de chapéu e uma... Aí ele, peraí, você tá levando um porta-chapéu, uma caixa de chapéu? Ela, é, porque se for o planeta dos chapéus, eu
já
tô
preparada,
bem.
Né?
Ela, vambora.
Ela tá pronta
e
pra viajar com
o doutor. E ela tá hiper animada.
Ela tá cheia de mala.
Pois é, ela tá hiper animada, ele tá meio assim, tipo, tá, ela, mas você não quer que eu vá? Ele fala, não, não é isso, é arriscado.
Ela falou, mas você me chamou já, né? Você não quer que eu vá mais?
É, e aí ele vai, ele tenta argumentar com ela que é perigoso, não sei o que, não. E ela tá empolgada, assim, numa de... Mas peraí, você não quer me levar? E aí tem uma hora que ele solta.
I just want a mate.
Não, que ele fala assim, ah, eu quero só...
Um mate? Seria um mate, companheiro, um amigo.
Ela, o que você quer, companheiro? Você não vai se acompanhará comigo, não,
you're
queridinho.
You're not mating with me, Sunshine. Porque mate significa...
To
né?
mate, né?
É, namorar, ficar junto.
É.
Exatamente. E ela mó brava, né?
Você não vai ter nada comigo, não, tá, bonitão?
Aí o doutor, ei, mate, ei, mate.
Eu quero um companheiro, não uma acompanhante.
É, mais ou menos isso a tradução mesmo.
Aí ela, tá bom, porque mesmo que você queira, não vai rolar nada, tá? Seu varapau, seu nada. Você é um nada com uma roupa alienígena. Aí ele, tá bom, tudo bem. Aí ela, então você quer que eu vá? Aí ele se solta, né?
Aí ele fala, tá bom.
Eu quero, sim.
E é muito legal isso ficar estabelecido no primeiro episódio. Que desde o começo não existe a menor possibilidade da dona querer ficar com ele.
Inclusive,
não existe.
Quando eles estão ali no telhado ainda, ele fala, ela pergunta uma coisa da Marta, né? Ele fala, como é que era a última? Ele era a Marta.
Verdade.
Ela era legal, não sei o quê. Ela dava em cima de mim. Aí ela fala, nossa, Santa Marta, hein?
Santa Marta.
Marta cega, né? Marta louca de querer ficar com você.
Marta louca.
Ela começa a zoar ele, tipo, tá?
Ela trola
até
ele
até parece
demais.
Alguém querer ficar com você.
Ela trola ele demais.
E você vê que isso pra ele faz bem, entendeu? Porque ele precisa de alguém que goste dele só por ele, assim, só como um amigo mesmo.
E é muito legal porque ela ainda tá, né, claro, com o carro da mãe ali parado. E aí ela fala assim pro doutor, peraí que eu vou ligar pra minha mãe rapidão. Aí ela fala assim, mãe, seguinte, doutor chegou, tô indo, tchau, falou. Ela tá muito apressada, sim. Né? Ó, tá ligada a rua, não sei o quê? Então,
tá no lixo aqui.
Tô deixando a chave no lixo. Ai, mãe dela, você é louca? Tá deixando a chave no lixo? Tchau, mãe, tem que ir. Falou. Muito na correria.
E aí ela ainda consegue.
E aí tem essa
cena. Tem uma transeunte ali, ela fala, minha querida, seguinte, chegar uma mulher loira, chama Silvia, só falar que a chave tá ali no lixo, tá?
Super
beijo,
perigoso,
me liga, tchau.
Hein? Super perigoso.
E aí quando vira a pessoa,
tan.
É Rosa.
É Rosinha.
Porque a gente sabe que tinha todo o plano ali, ia ter o spin-off com a Rose, acabou não tendo. Isso vai ter repercussão lá na frente.
A Billie Piper já tava em outra série, não tinha como.
Isso vai ter repercussão lá na frente, porque, enfim, vai ter a ver com o finale, o fato da Rose ficar pulando do universo paralelo pra cá
pra
e tudo
cá,
mais.
Sim.
Mas é aquilo, né? A Rose aparece no primeiro episódio da Dona como companion, sabe?
Mas tudo bem, porque, tipo, ela nem fala nada, não tem
Ela não tem fala, é verdade.
É 2 segundos e ela some, assim, ela desaparece. Tipo um fantasma mesmo, entendeu?
Pois é.
Eu achei leve se comparado, por exemplo, com a inserção da River nas temporadas da Amy. É muito mais River.
Sim.
Do que Rose na temporada da Dona.
Uhum.
Então,
achei
mais leve.
Quando a Clara liga pro 11 quando ela tá com 12 já.
Isso, por exemplo.
Realmente é mais leve.
Mas esse
não é o final real do episódio.
Não é o final real.
Ela entra na tarde, aí ele, então, é mó por dentro. Ela, tá bom, já sei. Pra onde
já
é que a gente vai?
Já sei, já conheço, pô.
Aí,
você acha que eu sou novata aqui?
Aí ele fala, tá bom, pra onde você quer ir? Ela fala, não, eu já sei pra onde eu quero ir. Eu quero ir umas quadras pra lá.
É muito fofo.
Das cenas mais fofas da
Quem
série.
Quem não se emocionou não tem corações.
Porque ela tá passando, e aí ela passa exatamente onde ela sabe que o Will
bonitinha.
Tá olhando.
Bonitinha.
E ele tá olhando, a caixa, dona, a caixa. E ela não aparece.
E
aí,
ele tá chamando, dona.
Quando ele olha, ela tá lá. E
dando tchauzinho.
Aí o doutor também tá
tchauzinho. Tipo,
aí o doutor também dá
o
um tchauzinho.
O doutor também,
né?
Tá dando tchauzinho, mó feliz.
E aí você vê a genuína alegria do Wilfred.
Muito.
Porque ele ali não realizou nada. O que ele fez?
Ele se realizou... Nela.
Ali o prêmio dele
foi... A felicidade dela.
Ah, legal. Consegui ver um ET no céu. Quando ele vê que é a dona e é a tal caixa que ela falava e tal, e vê que ela realizou o sonho de estar lá, ele comemora, cara.
Que nem...
É de um jeito tão genuíno.
Muito genuíno.
É impossível não se emocionar. Você vê um velhinho todo feliz pulando,
pela
comemorando.
Neta.
Cara.
Um velhinho feliz pela neta que realizou um sonho.
É
nada mais... É puro.
É muito puro.
É um coração muito puro.
O Wilfred é puro por nós, cara.
E aí, a Tadis vai embora e ele fala, vai lá pra cima. É isso aí, tipo... Torcendo pela dona, é muito fofo. Eu fiquei emocionada.
Ai,
muito
cara.
Bonitinho, cara. O Wilfred é maravilhoso.
Tudo nesse episódio é muito bacana, cara. Desde os adipós,
é muito legal.
Até o lance da dona com o Wilfred.
Sim.
Até a morte zoada da
Pelo menos é engraçado, né? Pelo menos... E tem os adipositos que são muito bonitinhos.
Mas é um episódio bem simples, né? Tipo, é um episódio assim, a fórmula
não
é simples.
Não tem segredo.
Mas ele faz tão bem feito, né, cara? Tipo, o lance deles conversando na janela.
É ótimo.
Todas as cenas são muito bem tailored, né? São muito bem feitas, né?
É assim, tudo que você consegue colocar pra explorar a relação de doutor e companion sempre fica muito rico, né? Eu
Sim.
acho. Então, assim, como toda a interação ali... Como a história é simples, você tem mais espaço pra explorar... Justamente
manobra,
o elo,
né?
Entre os dois. Então fica muito perfeito. É bem,
cara,
bacana mesmo.
É um episódio, cara. Temos curiosidades sobre...
É lógico!
As pessoas, óbvio, né, cara? As pessoas estão aqui ouvindo a gente, elas já chegam já no momento do podcast que elas estão esperando.
É lógico,
né?
Que tem curiosidade. Então, tem umas curiosidades bem bacanas, bem interessantes.
Manda.
E umas, inclusive, um pouco tristes.
Sério?
Que envolvem justamente o Wilf. Porque o Will, o lance do pai da Dora.
A gente até falou em outro episódio isso.
Pois é, a gente já tinha comentado, agora a gente vai explicar com mais detalhes. É, quando eles começaram a filmar essa temporada e estavam filmando ainda o episódio Partners in Crime, o pai da Dona estava no episódio, que era o ator Howard Atfield.
Sim, ele aparece.
Ele chegou a filmar um monte de cenas ali com a família e tal. Só que durante as filmagens a produção começou a perceber que ele estava bem doentinho. As filmagens desse episódio aconteceram em setembro de 2007. Ele faleceu em outubro, um mês depois. Você vê como ele já estava muito doentinho, né? E assim, o David, ele ficou super abalado porque ele gostava do ator e tudo mais. Ele falou, eu jamais poderia colocar um ator novo para fazer o pai da Dona porque seria desrespeitoso. Olha como o David foi legal. Sim. Mas o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar uma figura paterna pra Dona. Eu vou dar um avô pra ela. Sim. E aí, um cara lá da produção falou, vamos chamar o Bernard Cribbins.
Bernard Cribbins esse, que não é nenhum novato na franquia. Bernard Cribbins faz ali o Campbell, né? O companion do segundo filme do Doctor Who.
Do Peter Cushing.
Exatamente,
lá
cara.
Lá nos anos 60.
Lá nos anos 60, ele faz o cara que é um policial, que acaba entrando por errado ali na TARDIS, e vai enfrentar os Daleks no futuro, com o Doctor Who. A Susan.
O Dr. Who.
E a sobrinha dele.
O Dr. quem? Não, o Dr. Who. E aí, assim, ele já tinha participado de Voyage of the Damned, como a gente falou. Só que ele não era o Wilfie. Ele era um personagem que chamava Stan.
Stan da banquinha.
E era isso. Tipo, o Bernard Cribbins participou de Dr. Who em Voyage of the Damned. Tchau.
Da banquinha.
Acabou. Veio a temporada nova. Esse nem foi o primeiro episódio que eles gravaram.
As gravações, né, no caso.
E aí, eles falaram, cara, vamos chamar o Bernard Cribbins, vamos ver se ele topa. E ele topou. E aí ele se tornou o Wilfred, avô da Dona.
Sim.
E aí eles...
E eles reescreveram,
o
nome dele no outro episódio, né?
Isso.
No crédito, no caso.
Isso. E aí, assim, eles também reescreveram esse episódio pra acomodar este novo personagem. Porque antes tem cenas, sim,
eles
com o pai da
cenas,
Dona. E se você for lá no DVD da quarta temporada, tem as cenas com o ator anterior. Eles mantiveram eles lançaram pra homenagear mesmo, porque eles realmente...
Bacana.
Assim, tinha um carinho muito grande pelo ator.
Legal.
Então foi assim, foi meio que por acaso que ele entrou em Doctor Who. E deu muito certo, ele ficou por bastante tempo, né?
Sim, e ele virou aí um dos personagens recorrentes, companions, enfim, amigos do Doutor.
É, cara.
Mais importantes, né, cara?
Pois é, isso é muito legal. Outra coisa legal é sobre a própria criação da Dona. Porque o que aconteceu? A Catherine Tate já era muito grande no Reino Unido. Ela já tinha o próprio programa da BBC. Ela era uma comediante já conhecida no meio.
Ela é.
Ainda é. Mas antes de entrar em Doctor Who, ela já era famosa. Esse é o lance. Sim. Porque tem gente que entra em Doctor Who e fica.
Escola...
Ela não. Ela já era. Né? É. Entendeu? Então, assim, ela já era foda.
Qual o nome da Feb?
Jennifer Saunders.
Ela é a escola Jennifer Saunders, não é?
E Jonah Lumley, tá?
Não. Sim, isso é o Web Feb, mas... Não tem o lance que a
ela
Catherine
é a sucessora
Tate
espiritual da Jennifer Saunders.
Jennifer Saunders.
Super. Então, assim, o Davis chamou ela pra fazer Runaway Bride. Ela fez Runaway Bride. E aí, quando ele tava desenvolvendo já a quarta temporada, ele falou assim, não, eu quero uma companion super diferente. Eu vou criar uma companion que ela tem 30 e poucos anos. Ela vai ser divorciada. Ela vai ter uma personalidade mais, assim, parecida com a Dona. Porque ele já tinha feito Runaway Bride. Claro que eu vou ter que chamar outra atriz, porque nunca que a Catherine Tate vai ter 9 meses pra morar em Cardiff pra mim.
Até parece que ela vai querer fazer Doctor Who.
Ela não vai querer fazer Doctor Who jamais, né? E o Davis quebrou a cara de novo, porque ele pensou a mesma coisa com o Eccleston foi lá e fez uma temporada inteira com ele, tá?
Né?
E aí o lance é que a Tate tinha umas reuniões pra fazer na BBC, e aí uma das produtoras de Doctor Who foi nessa reunião. E na reunião a Tate não parava de falar de Doctor Who. Não, porque eu adorei fazer Doctor Who. Nossa, porque foi muito legal o episódio que eu fiz de Doctor Who.
Você sabia que eu não conhecia Doctor Who antes?
E aí? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Doctor Who, mas eu gostei tanto. É tão gostoso trabalhar com o Tennant. E aí a produtora falou, meu, eu acho que ela pode se interessar. Vamos fazer uma reunião com ela. Na reunião ela falou, sim.
É.
Na hora, tipo, sim, eu quero, por favor, me chama.
You
me chama
are
que
mating
eu vou.
With me.
You are mating with me. E ela falou, ó, eu não tenho conhecimento pra vida séria. O Davis falou, não tem problema. E foi assim, tipo... Foi muito do nada, o Davis jamais achou que ia conseguir a Tate, porque ela realmente era muito grande.
Sim.
Então, assim, ele jogou fora aquele esboço dessa personagem, que inclusive ia se chamar Penny Carter, que é o nome da jornalista.
Ah, olha aí.
Ela ia se chamar, a nova companion ia se chamar Penny Carter. Okay. Ela ia ter algumas características parecidas, com a diferença que ela ia ser uma mulher divorciada e a dona não é. E aí ele falou...
Nem chegou a casar, né?
Não, essa personagem sumiu, ela não existe mais, volta a dona, eu vou fazer a temporada inteira com ela.
Que maneiro.
Pra ele foi muito assim, nem acredito que meu isso Deus. Tá acontecendo, sabe?
Ela topou.
Ela topou, nem acredito, meu Deus do céu. Ela assinou o contrato em janeiro de 2007, antes de começar a terceira temporada, as coisas estavam bem avançadas, mas a BBC resolveu anunciar só depois que a Martha saísse.
Ah, legal.
Então, uma vez que o final...
Até pra não encobrir um pouco, né?
Exatamente.
Porque ela já era muito grande.
Porque foi o que acontece com o Eccleston, né?
Sim.
Então, já aprendeu com os erros.
O Tennant foi anunciado, foi confirmado como
na
doutor.
Na segunda semana
quando
do
Quando o cara ainda estava como doutor.
É como se a gente estivesse começando a temporada da Jory e já anunciassem um doutor novo.
E já anunciassem a Jamila Jamil.
É um... Oh, pô, adoraria.
Entendeu?
Então,
sabe o que vai rolar.
É, tomara. Já acabou do Guto. Então, né? Então,
acabando,
assim,
né?
Foi uma lição dura que a BBC aprendeu. Então eles falaram, não, a gente vai anunciar ela depois e realmente anunciaram ela em julho. E, além disso, né, claro que as especulações, The Sun, tabloides, aquelas coisas,
sempre
já estavam rolando, sempre The Sun, e colocando sempre o futuro da série em jogo. Por exemplo, quer dizer que ano que vem não vai ter temporada? Já tá...
Mais um hiato de 16 anos.
Já tava rolando esse papo. E aí tava rolando um papo que ia ter um filme de Doctor Who em 2009. Olha.
Calma aí, tá bom.
Na época
vai
que a
seguindo.
Quarta temporada ainda tava sendo feita. Tá. Ah, porque vai ter um filme de Doctor Who em 2009 e vai ter o David Tennant e a Billie Piper no filme.
Rapaz.
Isso nunca aconteceu. Eram só especiais mesmo, como a gente já sabe.
Sim.
Mas esse rumor tava bem forte na mídia na época.
Na verdade, eles adiantaram uns anos, porque a gente tem lá na frente Dave the Doctor, que foi pro cinema.
Sim.
Ele passou no cinema.
E tinha
Billy Piper. Eles estavam vendo o futuro, cara.
É isso. Pronto. É lógico, faz todo sentido.
Selo de Santa.
Não, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa legal de ser falada é que essa ceninha da Rose foi filmada junto com as filmagens de Turn Left. Olha como...
Caramba!
Tava tudo fora de ordem ali.
A produção é tudo fora de ordem.
A produção é toda fora de ordem. E fez tanto sucesso, né, a aparição dela, que ele resolveu colocar mais uma aparição além do que já tava planejado. Então, na verdade, a Rose ia aparecer até menos. Mas as pessoas ficaram muito... Deus, a Rose, meu Deus! E aí ele falou, tá bom, vou botar mais um. Outra coisa interessante é que, se você não percebeu, eu não percebi, eu só vi nas curiosidades, que esse é o último episódio da série moderna antes do especial a não ter uma cold scene no comecinho.
Não teve cold
Não scene. Tem, começou direto no...
O quê?
Na abertura.
Não começou, tem cold scene?
Não tem cold scene. Começa a abertura...
Gente, é verdade.
E isso só vai acontecer de novo... Com o especial de 50 anos. E com o Tibnon, né? Que esqueceu que Cold Scene existe.
Mas agora vai voltar.
Não, ele disse que não é em todos os episódios.
Não, mas vai voltar um pouco. Count the blessings, cara.
Ai, gente.
Tá,
deixa
tá,
pra lá,
tá,
né?
Tá, tá.
Deixa pra lá.
Caraca, eu não tive ligado. Tá vendo como não faz diferença tanto?
É mais ou menos.
Mais ou menos. Não, é que uma vez ou outra, tudo bem. Sempre incomoda.
Pois é. Por mim podia ter então.
Tá
e
bom.
Aí, para finalizar, isso é só um eco, né, gente? É uma coisa assim que é uma coincidência. Que essa coisa do doutor e a dona jamais se encontrarem, embora eles se encontrem eventualmente no episódio, lembra muito o episódio The Romance, do primeiro doutor. Que eles estão em Roma, aí o doutor tá com a Vicky, Bárbara e Ian estão em outro lugar e eles nunca
se
encontram.
Não se cruzam.
Tanto que o doutor duvida. Ou é o Will que duvida, né?
Um duvida do outro.
Tipo, você não tava em Roma coisa nenhuma. É mentira.
É verdade.
Porque, assim, tem horas que eles estão aqui nesse corredor, aí o outro vem.
Sim.
E é muito igual a
The
Romans.
Lembra
The
mesmo.
É exatamente.
Caramba,
igual
visto,
a situação do primeiro doutor aí.
É um eco. Encontros e desencontros.
Encontros e desencontros em Doctor Who.
Olha aí. E acabaram as curiosidades? São só essas?
Por enquanto é só isso.
Olha, por enquanto
por hoje
legais,
é só.
Por hoje é só, cara. Mas... Não deixe, já você deu suas curiosidades, você que é a detentora das curiosidades aqui nesse podcast, aproveite o embalo nesse mesmo pique, diga pra gente sua nota aí de Hartnell a Whittaker para Partners in Crime, minha Partner in Crime.
Olha, só porque eu conheço o resto da temporada...
Não, avalie episódio pelo episódio.
Matt Smith.
Ok.
Matt Smith.
Justo.
pote simplão.
Caraca, eu detesto quando a gente dá muito igual. Parece
oh,
que...
Sabe o que acontece?
Parece que, eu sou... isso? Parece que eu sou um cara sem criatividade. Olha, quando eu concordo com você.
É, porque eu que dou a nota primeiro.
Não, mas eu fui, vou te falar, a gente tava revisando aqui, falando dos apontamentos e tal, e eu fiquei pensando, 11 de 13, acho que dá 11 de 13 é uma nota justa.
É, faz muito sentido 11 de 13, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast já assistiram o resto da quarta temporada, sim, e até de outras temporadas de Doctor Who. Muito difícil você estar acompanhando junto, mas se você estiver fazendo isso, é muito legal.
Sim.
Mas a gente sabe que a quarta temporada é uma temporada riquíssima,
é
esplêndida, extraordinária, e vai ter episódio. O final da quarta temporada, pra mim, é... Entendeu?
É outro nível.
Então, assim, pro comecinho... Né? Basicão, plot basicão, reencontro.
Divertidaço, né?
Gostosinho de assistir? É o Matt Smith.
Matt Smith.
Essa é a minha justificativa, quer acrescentar mais alguma coisa?
É, não, eu só corroboro o que você falou. Realmente, cara, é um episódio divertido de ver.
É,
eu
muito
acho
gostoso.
Que ele cumpre demais o papel dele. Ele,
é.
Porque assim.
É entretenimento
com aquilo
purinho.
Que a gente falou, ele não tem nem. Ele não precisa servir de como introdução pra dona.
Não, já
então,
foi.
Assim, ele já, como ele não tem essa obrigação. Ele é só um episódio muito divertido, cara.
Muito divertido. E fofinho. É. O fato de ter o Adipose torna o episódio...
Likeable.
1000% mais carismático,
tá.
Né?
É, e tem o Wilfred também, mega feliz. E, cara,
ele também
demais,
aumenta o carisma do
aquece
episódio.
Aquece meus corações, cara, ver
ele
esse velhinho.
Ele tem elementos muito legais junto, sim, né? Por isso que ele é tão especial.
É isso. Com isso, fechamos aí com 11 de 13, cara.
Muito bom, muito bem.
Matt Smith de Whittaker para tá Partners in Crime. O começo... da quarta temporada, essa temporada tão aguardada, essa temporada que as pessoas clamavam pra que a gente chegasse logo,
sim,
nela. E eu aqui dentro também, porque eu estava com saudade de rever.
Não, a dona é foda.
Porque
vocês
têm que pensar, quando a gente vem revisar, a gente reassiste tudo, então é muito
é
bom
muito
tá
gostoso.
Reassistindo isso.
É uma delícia, gente.
Pois é, cara. Outra coisa que também é uma delícia, assim como esse episódio que o Thaís falou, essa temporada como um todo, é o feedback de vocês, quando vocês chegam pra gente aí em todos os cantos da internet, cara, nas redes sociais, e chegam pra gente e falam, oh, gostei que vocês falaram aqui.
É.
Ou,
tem acontecido
bastante. Eu notei uma coisa aqui. Ou compartilhem o podcast aí pelas redes sociais. E pra isso, é só você seguir aí a gente em todas as redes sociais, cara. Em quais nós estamos? Estamos ali no Pássaro Adiposo, que é o nosso Twitter.
Ó, que bonitinho.
Estamos também no Instagram e no Facebook.
Sim.
Em todas as redes sociais, nós somos qual usuário mesmo, Thaís?
Doctor Who Brasil.
Só procurar Doctor Who Brasil. Começar a seguir a gente caso você não siga ainda e começar a trocar essa ideia, começar a dar esse feedback, começar
conversa
a dar
a gente.
O seu parecer sobre o que a gente vem aqui falar com vocês toda semana.
É isso aí.
Uma outra coisa que você também faz, cara, que é muito importante, se você está ouvindo esse podcast até o dia 23 de dezembro,
sim,
de 2019,
isso,
você ainda é elegível a participar da nossa promoção,
isso,
da Barbie da 13ª Doutora,
linda,
esse item exclusivíssimo,
maravilhosa,
aí da Mattel com a BBC,
é
cara,
linda, é maravilhosa,
fizeram essa Barbie maravilhosa, eu nunca pensei que um dia eu ia gostar tanto de ter
ia
uma Barbie,
ia querer uma Barbie,
pois,
né?
É, cara, e você, que é nosso ouvinte aí, que segue a gente lá no Instagram, você pode levá-la pra casa, cara, é só abrir nosso Instagram lá, instagram.com/DoctorWhoBrasil, ver nos destaques, tem lá, promo 10K, você,
isso,
clica, arrasta pra cima, preenche o formulário e você já está concorrendo. Se você for felizardo que levar essa Barbie pra casa, vamos custear tudo, envio e tudo mais.
Claro.
Lembrando, vale somente em território brasileiro. Então, nossos,
sim,
ouvintes que estão ou em Portugal, ou em países aqui da América Latina,
gente,
infelizmente... É, sabe como é que é? Correio,
é difícil.
Né?
E nossos agradecimentos, claro, à BBC Studios, que está nos cedendo,
exatamente,
aí a Barbie para sorteio.
E um agradecimento a vocês também que fizeram a gente chegar a 10K.
É, lógico!
Não foi agora, tem um tempinho, já estamos com... 10K 500, 10K 600,
um negócio assim.
Estamos crescendo cada vez mais e muito obrigado por estarem com a gente.
Claro.
Aí, seguindo a gente, acompanhando a gente nos lugares.
Gratidão.
Sim, exatamente. Uma outra coisa que vocês fazem também, falando em seguir, que é muito importante, como você gosta de lembrar, vejam se vocês estão seguindo nossos feeds direitinho, cara.
É mesmo.
Porque às vezes você vai escutar o DWRcast, quando a gente chama só, que tem que esperar em twittar, ou a gente colocar no Facebook, ou fazer qualquer coisa.
É mesmo.
Não espere, cara.
Não precisa.
Receba o podcast no momento que ele sai.
Já?
Como você faz isso?
Quentinho do forno.
Assinou o feed, cara. Pega o RSS e joga no seu agregador favorito, cara.
Isso.
É o Podbean, é o Castbox, whatever qual seja.
Ou só procura por DWRcast, tá lá já.
Exato, você pode chegar ali no Google Podcast ou no iTunes e procurar DWRcast.
Isso.
E começar a assinar. Pode ir no Spotify, procurar DWRcast e começar a seguir lá. Porque na hora que sair episódio, cara, você já recebe a notificação, já começa a ouvir, já começa a passar pros amigos aí,
isso,
que estão fazendo maratona com você.
Exatamente.
E a gente vai fazendo aqui, reverberando.
Dá pra compartilhar pelo Instagram.
Exato, cara. A gente vai reverberando aí as ondas aqui do DWRcast.
É isso aí,
pra,
né,
todo mundo participar e a gente ir crescendo junto, cara. Porque, como eu sempre gosto de falar, Crescer é bacana, mas crescer junto é muito mais bacana.
É muito mais legal.
Exato, cara.
Com certeza.
Hoje, Podcast Friday, se você está ouvindo aí no dia do lançamento, como eu já falei. Mas semana que vem estamos aí de volta.
Uhul!
Podcast, como eu sempre gosto de dizer, cara, tipo, você já tinha aí, mas estamos sempre com vocês na quarta
Isso.
e sexta-feira.
Exato.
Então, vamos jogar aí umas enquetes aí pelas redes sociais pra saber o que vocês querem.
Pois
vocês
é.
Vocês querem que dê uma pausa com a clássica e dê uma corrida
um
aí pra quarta temporada?
Na moderna?
Ou semana que vem a gente faz aí quarta temporada e série clássica.
Lembrando aí que a gente tá chegando no finalzinho do ano, tem Natal. Né, vai ter um hiatinho aí no período do Natal.
Sim,
também, que a gente
é.
Também, né, tem que comer uma ceia de,
exatamente.
Ano, né, de
que,
Natal.
Tem que fazer sala para os convidados,
mas,
da família, né?
Lembrando que também no Ano Novo tem o quê? Tem Doctor Who novo!
Exato, cara, em 1º de janeiro de 2020.
Não acredito, gente, tô tão feliz.
Não, não? 1º de janeiro de 2020 começa a 12ª temporada.
Yes.
E você sabe como é que funciona.
Pois é.
Se o episódio novo é hoje... O DWRcast desse episódio é amanhã.
Isso.
Sempre até 24 horas depois.
Por
sai
exemplo,
o nosso
vai
podcast.
Ser na quarta-feira o episódio. Então é um podcast quinta-feira.
Olha aí, vai ser na dia primeira quarta-feira?
É, dia primeira quarta-feira.
Então quinta-feira tem episódio.
Quinta-feira tem podcast.
Vamos nós mudar o schedule de episódio.
Não,
de
mas é só esta quarta-feira, porque vai ser de domingo.
Sim, sim. Então vocês sabem que normalmente a gente vai voltar a ser segunda
a
o podcast.
Segunda-feira.
Mas relaxa, não
calma.
Fique tão confuso.
Tá tudo certo.
Quando chegar a hora, vai chegar, vocês vão saber.
Isso.
Na hora que sair o podcast. Sempre um dia depois da exibição
isso,
do episódio novo. Lembrando que manteremos aí 2 podcasts por semana.
Sempre.
Como sempre, isso é padrão.
Isso é padrão.
Dr. Brasil
isso
de qualidade.
Isso já acontece.
Exatamente. Então é isso. Foi muito bom estar revisando aí o começo dessa temporada incrível com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau.
Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho e João Paulo Rank. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DoctorWhoBrasil.